retrospectiva no Brasil começa sempre pelo drama que deixa os brasileiros sobressaltados todo início de ano. As inundações que provocam dezenas de mortes e estragos no país. Em 2012, não foi diferente. Já na primeira semana do ano, foram 30 mortes, 50 mil desabrigados e mais de 50 rodovias federais interditadas por causa de deslizamentos ou alagamentos. O ministro brasileiro da Ciência e Tecnologia, Aloysio Mercadante, rebateu as críticas, dizendo que o Brasil tem feito o melhor que pode.
O Japão, no último tsunami, teve 20 mil mortos. Estados Unidos, no furacão Katrina, teve 3 mil. No Brasil, tem um número pequeno de vítimas. Então, o que nós estamos fazendo é exatamente criar uma consciência da importância da prevenção.
Foi em janeiro ainda que o Brasil se envolveu em uma polêmica internacional. O governo brasileiro decidiu limitar a entrada de haitianos no Brasil, abrindo um debate sobre a imigração seletiva no país. O governo foi acusado de direcionar políticas a favor apenas de imigrantes qualificados de países ricos. Para o cientista político Jorge da Silva, da Universidade do Rio de Janeiro, a postura do Brasil em 2012 mostrou que o país continua com a política pós-escravidão de branqueamento da sociedade.
Isso nada mais é do que a continuidade de uma estratégia populacional adotada já há muito tempo.
Logo no início do ano, o Brasil voltou a ser apontado como o país, entre outros da América Latina, que não tem um sistema carcerário digno. O relator especial das Nações Unidas contra a Tortura, o argentino Juan Ernesto Mendes, chamou de espantosa a situação das prisões no território brasileiro. Ainda na abertura de 2012, um movimento de afrodescendentes se mobilizou no Brasil para tentar impedir manifestações racistas na Copa de 2014. O presidente do Conselho Estadual dos Direitos do Negro, no Rio de Janeiro, Paulo Roberto Santos, explicou que a preocupação não existe somente com relação às práticas racistas contra jogadores.
Os jogadores é um evento ou outro muito isolado. Você tem barbáries fora de campo em função da questão racial, simplesmente.
No segundo mês do ano, movimentos sociais denunciaram os altos custos que a sociedade brasileira, sobretudo a mais pobre, está pagando para que o país sedie eventos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Foi denunciado que famílias têm sido removidas sem indenização ou aviso prévio para a realização de obras relacionadas direto ou indiretamente com os grandes eventos esportivos. Já o mês de abril no Brasil foi marcado pela visita da secretária de Estado norte-americano Hillary Clinton à Brasília. Entre outros assuntos, a secretária discutiu o aprofundamento de acordos comerciais Brasil-Estados Unidos, temas da agenda externa e a discussão sobre a cooperação trilateral envolvendo o Brasil, os Estados Unidos e países da África. O ministro brasileiro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, resumiu a importância da passagem da secretária pelo Brasil.
Uma visita que eu acho que contribuiu para estabelecer uma nova narrativa, uma parceria entre Estados Unidos e Brasil para o século XXI.
Em abril, o Supremo Tribunal Federal aprovou as cotas raciais em universidades brasileiras. O coordenador nacional de comunicação da União de Negros pela Igualdade ao Negro, Alexandre Braga, comemorou a decisão que considera ser uma das mais marcantes da história recente.
Essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela vem consolidar uma série de políticas que já estão acontecendo pelo Brasil afora. Então essa é uma decisão importantíssima para poder a gente avançar no Brasil mais justo e igualitário.
Em maio, foi realizado no território brasileiro o terceiro simpósio das marinhas da CPLP, que discutiu as principais ameaças à segurança dos mares da comunidade dos países de língua portuguesa. O assessor da delegação da Marinha Brasileira para o encontro, o comandante Paiva, falou da preocupação em termos de segurança marítima com a fragilidade das marinhas de alguns membros da CPLP.
O problema principal não é com a Marinha do Brasil e não é com a Marinha de Portugal, é com as marinhas dos países que se situam próximo ou no Golfo da Guiné ou próximo ao Golfo da Guiné.
Em agosto, 7 anos depois do maior escândalo de corrupção da história recente do Brasil, começou na capital Brasília o julgamento dos envolvidos no Mensalão, incluindo vários políticos da gestão do presidente Lula. O esquema, que envolveu muitos parlamentares, era para a compra de apoio político para os petistas no poder. Em outubro, os brasileiros foram às urnas e escolheram prefeitos e vereadores. Como as pesquisas apontaram, o Partido dos Trabalhadores, o PT, da presidente Dilma Rousseff, e o PSDB, que marca a oposição ao governo da petista, observaram nas eleições municipais uma pulverização de votos para outros partidos. Para analistas, a fragmentação partidária evidenciada no pleito deve influenciar a disputa em 2014 pela presidência do país. No mês de novembro, o governo brasileiro confirmou ter concedido 1.680 vistos de permanência a angolanos que possuíam status de refugiados no Brasil. A decisão foi elogiada pelo ministro angolano, Jorge Chicote, durante passagem pelo Brasil. Ele agradeceu o gesto brasileiro de aceitar os cidadãos de Angola como residentes e disse que vai discutir atitudes do tipo com outros países vizinhos.
Esta é uma vertente que temos vindo a tratar. Agora com outros países vizinhos, onde temos comunidades angolanas importantes, mas esperamos que vamos encontrar soluções.
O ano estava quase terminando quando os brasileiros e parte do mundo tiveram que dar adeus ao arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer. Apontado como o maior arquiteto da história brasileira e um dos maiores e mais conhecidos do mundo, Niemeyer foi considerado um gênio e um revolucionário na atividade que exercia. E após 4 meses e meio, o Supremo Tribunal Federal concluiu, no dia 17 de dezembro, o julgamento do Mensalão, um dos assuntos mais marcantes do Brasil neste 2012. Ao todo, foram 53 sessões. 25 dos 38 réus do processo foram condenados e tiveram definidas punições, incluindo pena de prisão. Apesar da finalização dos trabalhos do STF, ainda não foi em 2012 que os brasileiros viram políticos corruptos irem para a cadeia. O Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, deixou para depois a conclusão do processo. Então, só em 2003 será expedido o pedido de prisão para os condenados. Mas foi no último mês do ano que, pela primeira vez, os brasileiros viram o escândalo do Mensalão encostar de verdade na figura do ex-presidente Lula, que sempre garantiu não saber de nada sobre o escândalo gerado dentro do coração do governo dele. Os rumores de envolvimento do ex-presidente no escândalo ganharam força com um depoimento do pivô do Mensalão, Marcos Valério. Valério apontou Lula como o homem que sabia de tudo em depoimento dado à Procuradoria-Geral da República em setembro. Ministros do governo petista e políticos saíram em defesa de Lula, como foi o caso do ministro Gilberto Carvalho.
Querer tentar atingir o presidente Lula através de uma campanha, através de um gesto, baseada num gesto oportunista desse cidadão, é, a meu juízo, uma indignidade.
Depois da denúncia de Marcos Valério envolvendo o ex-presidente Lula no escândalo do Mensalão, o chefe do Ministério Público Federal, o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, disse que vai analisar o depoimento prestado pelo empresário Marcos Valério. Mas fica para 2013 a decisão se haverá ou não uma investigação real do possível envolvimento do ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, em um dos maiores escândalos de corrupção da história do país. Repórter Maria Cláudia Santos.